Reunião da Igreja em Curitiba, 26 de maio de 2018. Primeira ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a edificação da família. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual nos faz sempre triunfar, né? E por meio dele nós cumprimos a sua vontade. Realmente, nesses dias que estivemos ali, começamos a notar assim, né? Eu creio que os irmãos também notaram, grandes movimentos na face da terra, grandes moveres, inquietações. Sabe, irmãos, a terra vai entrar numa grande inquietação mesmo. E eu pergunto, o que os crentes estão fazendo? Dormindo? Os crentes estão pecando? Estão se rebelando? Ou eles estão submissos, obedecendo a Deus? Os pais estão tendo visão para passar para os seus filhos ou não têm visão? Os pais têm certeza da direção que estão dando para os seus filhos ou eles estão cambaleando? Qual a certeza que temos? Mediante apostasia, aquela onda de apostasia que está vindo, para que lado eu vou? Pedro balançou ali com alguns discípulos, né, e tudo, mas o Senhor teve misericórdia e disse, Pedro disse assim, não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nossa direção é Cristo. Não é este, aquele lugar ou aquele outro, enfim, é o Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. E a palavra do Senhor fala sobre os pais no Salmo, que eles têm a sua aljava cheia para arremessar em direção ao quê? Ao alvo, à direção de Deus. Nós estamos dentro de um vale de decisão para saber quem servimos, para saber como servimos, para ver onde é que estão postos nossos olhos, qual a visão que temos. É um vale de decisão, irmãos. O povo de Israel, um dia, o Senhor profetizou, multidões, multidões, no vale da decisão. Vale de decisão. Então, no vale da decisão, elas não estão direcionadas ao Senhor. Onde é que está o Senhor? Aí Elias chega diante do povo de Israel e diz, decidi hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, segui-o. Nós temos que seguir o Senhor. Se Baal é Deus, segui Baal, então, já que Baal é o marido. Não, Cristo é o marido. A palavra Baal significa marido. Se Baal é, vai após Baal. Quantos estão procurando um outro marido além do Senhor Jesus Cristo? Abre Apocalipse 22. Jesus fala no versículo 12 do capítulo 22. Diz assim, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, Jesus vai voltar cedo, e ele vai galardoar cada um segundo a sua obra. O que você vai receber do Senhor naquele dia? Que obra você fez? E o que você vai receber do Senhor naquele dia? Ele diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo o que cada um fez. Segundo cada um exerceu o seu ministério. Segundo a fidelidade de cada um. Naquilo que lhe foi confiado. Para servir, Pode ser que um receba 100 do Senhor, na medida que ele recebeu. Vamos supor, receber uma medida menor, ele foi fiel naquela medida completamente, 100%. Enquanto que um que ganhou uma medida muito maior, pode receber menos do que daquele que recebeu a medida menor. Porque aquele que recebeu a medida menor foi fiel no mínimo, e aquele que tinha mais responsabilidade foi infiel naquela grande responsabilidade e ganhou menos do que aquele que foi fiel no mínimo. Porque, irmãos, se o Senhor nos dá responsabilidade, nos dá encargo, nós temos que correr a carreira até o final, fiel naquilo que o Senhor nos deu. Eu recebi 5 filhos para cuidar e mostrar a palavra de Deus dia a dia. O Senhor falou, fale da minha palavra, falando no caminho, andando, aqui, ali, levantando, enfim. Eu recebi 5 filhos para fazer isso. O Senhor ia me cobrar 5 filhos. Se eu fiz isso. Eu ouvi ali a filha do Billy Graham, ela falava que quando ela perguntaram a ela sobre o que tem acontecido que derrubaram as torres gêmeas, por que aconteceu? Ela foi bem clara. Vocês, governantes, tiraram a Bíblia das escolas. Vocês, governantes, tiraram a possibilidade de se orar nas escolas com as crianças. Vocês, governantes, tiraram a referência de Deus. E os nossos filhos hoje não sabem que existe Deus. Eles vivem sem temor na consciência, fazendo toda sorte de coisas, porque eles não têm referência de que existe um Deus a quem nós vamos dar conta. Mas os pais não falaram que existe um Deus para esses filhos? O primeiro ensino dado por Deus, a temática de Deus, para ensinar os filhos, é exatamente colocá-los em referência, um ponto de referência, e esse ponto de referência é a existência de Deus. Olha, se você vai enfrentar a faculdade sem uma firme convicção de que Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam, você vai enfrentar a faculdade e vai enfrentar muitos ateus pela frente. Então veja, abre tua Bíblia em Deuteronômio, né? Capítulo 6, verso 4. A Bíblia diz que aquele que peca é porque não conhece a Deus. Por que que hoje a juventude peca sem parar? Não conhece a Deus. Eles pensam que nunca vão se encontrar com Deus num tribunal um dia. Mas vão. É por isso que nossa responsabilidade é pregar o evangelho e ferir a consciência e tocar na consciência dos homens. Paulo disse, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé e somos manifesto em suas consciências. Seja manifesto na consciência do teu filho, a luz que está em ti. Manifesta. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? João dizia, eis que é vindo o anticristo, mas o espírito dele já está atuando muito, só que ele vai se manifestar. E a forma dele preparar o mundo para isso é tirar a referência de Deus da consciência dos nossos filhos. Veja o mandamento que o Senhor falou a Israel, o 6, verso 4. Qual foi a primeira coisa? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único. Único. E olha só, quando nós estamos afundando nosso coração em amar o mundo, amar o pecado, nós estamos quebrando um mandamento de Deus que é exatamente o segundo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Ensine isso ao teu filho, porque senão ele chega na adolescência, ele começa a amar a si mesmo, então ele procura um relacionamento para satisfazer o seu corpo. Ele não vai buscar um relacionamento com Deus que satisfaz o espírito. Ele vai buscar um relacionamento que satisfaça suas emoções e a sua carne. Ele quebra o mandamento que diz que deve amar a Deus acima de todas as coisas. Aliás, o homem já nasce dentro do seu ser, já destinado a quebrar esses mandamentos. Acreditar que Deus não existe e não tem referência de um Deus para amar. Então, qual o Deus que ele ama? A si mesmo. Aí o jovem quebra a virgindade da moça porque ama-se a si mesmo. Ele ama o pecado e ama-se a si próprio. Então ele tem que satisfazer o desejo da sua carne, a quebra da virgindade da moça. Satisfação carnal. Agora, o pior é que muitos crentes andam satisfazendo a vontade da carne. Agora veja o que diz no verso 6, né? E é, amarás todo teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, todo teu poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que farás com ela, pai? Pai e mãe, estará no teu coração. E o que você fará com ela? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre teus olhos. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Intimarás a teus filhos, falando delas, né? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Isso é uma obra. Isso é obra. Todos nós somos servos para servir o Senhor. Por isso eu digo, se você não vai cumprir esse ministério, eu digo, não case. Não case, continue servindo o Senhor e não fique abrasado. Sirva o Senhor. Se você não vai cumprir esse ministério de, por exemplo, casada e ter filho, para achar bonitinho, né? Ai, que dodóizinho, daí mexe no dodóizinho, já fica doído. Não dá, né? Gerar a vitória para quê? Não é para admirar. É um ministério, é um trabalho que Deus vai requerer da nossa mão. É um trabalho, esse trabalho não é da escola dominical. Esse trabalho é da escola do homeschool. Escola da casa. Esse trabalho é do exemplo do pai se ajoelhando, adorando a Deus, orando noite e dia, da mãe que está ali morrendo cada dia para sua alma, deixando sua alma aos pés da cruz de Cristo, tomando a cruz, renunciando sua vontade. Há um ditado que diz assim, que o ministério da mãe é um ministério de sacrifício. Enquanto o filho cresce, ela diminui. Vai morrendo a cada dia. Quando o filho cresce, pensa que sumiu a responsabilidade. Não, aumentou. Eu acho que Deus deveria dar filhos todos feios para a gente. Porque daí a gente não ficaria admirando, né? Ai, que bonitinha, bonequinha. Foi para isso? Deus devia dar filho tudo feinho. Aí os pais iam buscar Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Irmãos, a gente fica idolatrando os filhos. E a gente esquece de que aquele filho está ali para a gente levá-lo a adorar o Senhor. E ele se torna um objeto dentro de casa, um objeto de adoração. E depois ele vira um bicho, depois quando chega na adolescência. Porque ele vira um Deus. Foi idolatrado, foi adorado, agora chega na adolescência, quer continuar sendo adorado. Cuidado. Hoje, ó, nos Estados Unidos as pessoas, quanto mais cedo os filhos saírem de casa, e é assim que acontece. Os pais não vivem com os filhos. E hoje há uma... Eu acho que os irmãos esqueceram do conselho da Débora no retiro de jovens. Quanto mais tempo ficar com o filho, melhor. Mas a gente quer mandar mais cedo para a escolinha. Mais tempo, eu que conheço a palavra do Senhor, ter exemplo para dar para ele, falar da palavra, aproveitar aquele tempo que ele está pequenininho, plantar a palavra. Ou eu pego, ponho desenho todo dia, fica aí meu filho. Mas tem que pedir. Daí no aniversário dele, mãe, eu quero o tema da Peppa. Porque o ano inteiro eu fiquei só com a Peppa. Bom, Paulo disse, não canso de falar as mesmas coisas, que é segurança para vós. Ministério de Cristo.